Vem aí, Bate-Bola Nacional. Wagner Gomes.
Boa tarde, são 12:45. Estamos iniciando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 9 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Fábio Luiz. Vamos às manchetes de hoje. Santos empata com o Atlético Paranaense. Flamengo vence e é líder isolado do Brasileirão. Clubes do Nordeste criam Copa do Sertão. Vasco da Gama arrecadou 2 milhões em vaquinha digital para começar a construção do CT. Estas são as manchetes do programa de hoje.
Wagner Gomes.
A 18ª rodada do Brasileirão foi disputada neste final de semana. Rafael Monteiro destaca mais uma vitória do Flamengo.
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Avaí neste sábado por 3-0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Este é o melhor turno do rubro-negro desde 2006, quando 20 clubes começaram a disputar o formato de pontos corridos. O Flamengo chega aos 39 pontos, superando a edição de 2009, quando fez 38 no segundo turno e foi campeão. Contra os catarinenses, foi a 5ª vitória consecutiva na competição. A última derrota foi pela 13ª rodada contra o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, por 3-0. No primeiro tempo, Gabriel Barbosa e o espanhol Pablo Mari balançaram as redes. Na segunda etapa, Reinier completou o placar e marcou o seu primeiro gol como profissional. Com este gol, Gabriel Barbosa chega a 15 no Campeonato Brasileiro e se isola na artilharia. O Flamengo chega a 39 pontos na tabela e é o dono do ataque mais positivo, com 41 gols. Na próxima rodada, o técnico português Jorge Jesus vai poder contar com os retornos de Rodrigo Caio, que cumpriu suspensão contra o Avaí, além do uruguaio Arrascaeta, colombiano Berrio e do atacante Bruno Henrique, convocados para as suas respectivas seleções. O próximo confronto do clube carioca é contra o Santos no Maracanã, no próximo sábado, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Botafogo, Botafogo, campeão, clube Atlético Mineiro.
O comentarista Valdir Luiz analisa o confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro.
O Botafogo se reencontrou com a vitória ontem no estádio Nilton Santos e venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. O Botafogo vinha de um empate em casa com a Chapecoense e de uma derrota de 3-2 para o Internacional no sábado passado. E ontem, jogando no seu estádio, com mais de 12 mil presentes, o Botafogo fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, e venceu por 2-1, onde poderia ter, inclusive, vencido por um placar mais elástico. Criou bastante situações de gol, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado. O Atlético teve 3 situações de gol. O Ricardo Oliveira perdeu um gol incrível. Nas outras situações, apareceu bem o goleiro Diego Cavalieri. Mas o Botafogo também teve 2 situações claras para abrir o placar. E o pênalti a favor do Botafogo e a expulsão do Igor Rabelo fizeram com que o Atlético mudasse totalmente a sua postura. E o Botafogo teve espaço para jogar. E no segundo tempo, já tinha feito 1-0 com o gol do Diego Souza de pênalti, numa bela jogada de todo o ataque do Botafogo, lançamento longo do Léo Valencia para o Alex Santana, o Botafogo fez o segundo gol e poderia até ter ampliado o placar. Mas tocou a bola, deixou o tempo passar, segurou o resultado e no final do jogo, aos 48, foi surpreendido por um gol do argentino de Santos. Mas ele não deu tempo mais de qualquer reação do Atlético, o que seria injusto pelo bom segundo tempo que fez o Botafogo. O Botafogo venceu pelo placar de 2-1, chegou a 26 pontos, é o 10º colocado do campeonato e agora encerra o primeiro turno jogando no próximo sábado contra o Ceará na Arena Castelão. O que importa para o torcedor do Botafogo é que o time venceu. o Botafogo no primeiro tempo foi uma equipe diferente, que foi o segundo tempo, uma equipe mais ofensiva, criando mais situações, venceu e a torcida do Botafogo saiu feliz do estádio e confiante que o Botafogo possa trazer um resultado positivo da cidade de Fortaleza, onde joga no próximo sábado. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos aos comentários de Mário Silva sobre o momento na tabela do Brasileirão.
Faltando uma rodada para terminar o turno do Campeonato Nacional, o Flamengo foi o grande beneficiado nessa rodada que passou, porque venceu o seu adversário, tinha obrigação de vencer o Avaí por 3-0, e viu dois dos seus perseguidores, ou melhor, três, perdendo pontos importantes. O Corinthians empatou com o Ceará quando vencia por 2-0. O São Paulo perdeu para o time do Internacional por 1-0. E o Santos empatou, ele Santos desfalcado, mas o Atlético Paranaense mais desfalcado ainda, porque poupou jogadores, empatou em casa 1-1. Sendo assim, o Flamengo abriu 2 pontos. Em relação ao Santos. E traz uma carga emocional e Maracanã super lotado no final de semana, já que Flamengo e Santos vão jogar. Isso faz com que o Flamengo, com um simples empate, vire o turno na frente do Santos. 2 pontos. E se vencer, vai abrir 5 pontos em relação ao seu principal adversário, que é o Santos Futebol Clube. Libertadores para o Flamengo só em outubro. Portanto, tanto ele quanto o Santos, que só disputa o Campeonato Brasileiro, vão se dedicar nesse mês de setembro apenas ao Campeonato Nacional. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
12:52.
Fique por dentro.
Para preencher o espaço no calendário entre o final dos campeonatos estaduais, Campeonato Brasileiro Série D e o final do ano, 8 clubes do Nordeste criaram a Copa do Sertão. O torneio começa no próximo dia 12 de outubro e está previsto para terminar em 8 de dezembro. A primeira edição do torneio será com os seguintes times: Barbalha, Campo Grande, Guarani de Juazeiro, Crato, do Ceará, Atlético e Souza da Paraíba, Salgueiro de Pernambuco e Serrano do Maranhão. As 8 equipes formam 2 grupos com 4 e jogam em turno único. As 2 melhores de cada grupo avançam à semifinal. O vencedor da Copa do Sertão, além do troféu, receberá a quantia de R$15.000. O vice recebe em torno de R$8.000.
Vamos todos cantar de coração.
Vasco da Gama atinge o objetivo da primeira etapa da construção do centro de treinamento. Na sexta-feira, dia 6 de setembro, chegou aos R$2 milhões em doações que serão usadas em terraplenagem e serviços técnicos. O próximo objetivo é conseguir mais R$1,5 milhão para a construção de muros e do campo. O custo total do centro de treinamento do Vasco gira em torno de R$30 milhões.
Crise.
Crise no futebol não é novidade e acontece com pequenos e grandes clubes. Podemos dizer que é um problema mundial e atinge muitas agremiações. Rodrigo Ricardo destaca a crise no Goitacás, clube da cidade de Campos, no Rio de Janeiro.
Rodrigo Ricardo.
A crise financeira que atinge gigantes do futebol também não poupa clubes ditos menores no cenário do esporte. No interior do estado do Rio de Janeiro, os jogadores do Goitacás estão há meses sem receber, como explica o goleiro Adilson Júnior, que veio do Corumbaense e sem receber já acumula dívidas de aluguel.
São 3 meses de salário atrasado, abrindo o 4º mês, jogadores recebendo ordem de despejo de suas moradias, com família, e enfim, a gente só está cobrando o que realmente é o nosso direito. Então, é isso que o grupo decidiu que a gente joga amanhã a próxima partida, que é fora de casa, e a partir de segunda-feira a gente realmente não fazemos mais nada em... até ter uma solução desse problema.
O presidente do Goitacás, D'Artagnan Fernandes, admite a delicada situação e o atraso de 2 meses de salários de jogadores e comissão técnica.
A diretoria está fazendo todos os esforços para tentar equalizar aí esses pagamentos, pedindo ajuda, pedindo aos abnegados, aos conselheiros, aos diretores e alguns comerciantes também que têm nos ajudado. Mas a situação é muito delicada. Há poucos dias eu estava falando num jornal aqui da nossa região que eu não sei que daqui a 3 anos o que vai ser do futebol campista, do futebol de Campos de Goitacazes, aqui no interior do estado. É muito complicada a situação.
A folha salarial do clube é de R$85 mil para pagar 29 jogadores e 6 profissionais da comissão técnica. Fundado em 1912, o tradicional Goitacás já revelou para o futebol brasileiro jogadores como Amarildo, atacante campeão do mundo em 1962 pela seleção brasileira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
No último sábado, o Goitacás empatou com o Itaboraí em 1-1, jogo fora de casa, válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca Série B1. 12:56. O Grêmio venceu o Cruzeiro por 4-1 neste domingo. O técnico Rogério Ceni condicionou a sua permanência no comando da equipe do Cruzeiro a mudanças necessárias. O técnico do Cruzeiro movimentou os torcedores do clube na web. Foi apoiado no Twitter por muitos devido à sua postura, mas também sofreu críticas por suas opções de escalação e por ter deixado Fortaleza no meio da disputa do Campeonato Brasileiro para assumir o Cruzeiro. Um fato destacável em toda essa situação é que o clube ainda não pagou o valor integral dos salários de julho e também já está atrasado com a quitação dos vencimentos de agosto. O Cruzeiro vem passando por um momento difícil nas finanças. Segundo informações do diretor Marcelo Dijan, não há risco de Rogério Ceni sair do time neste momento.
Tá sabendo?
Para a maior parte dos países, as eliminatórias para a Copa do Mundo ainda não começaram. Mas mesmo assim podemos adiantar que pelo menos 6 países já estão fora das disputas das eliminatórias. Eles foram eliminados pelo processo qualificatório para a Copa ainda no mês de junho, quando aconteceu a disputa da primeira rodada do torneio asiático. São eles Macau, Butão, Laos, Brunei, Timor-Leste e Paquistão. Nenhuma dessas equipes tem história no futebol mundial e todas estão no final da lista dos ranqueados da FIFA. Na América do Sul, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 começam no dia 23 de março de 2020.
Campeonato Brasileiro Série C.
A Série C do Campeonato Brasileiro está fechando as quartas de final. A última equipe que passará para a semifinal será decidida hoje entre Juventude e Imperatriz. O jogo às 20 horas. As demais equipes que passaram de fase são Confiança, Sampaio Correia e Náutico de Pernambuco. As 3 jogarão a Série B do Brasileiro no ano que vem.
Fórmula 1.
Charles Leclerc foi o grande vencedor do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Monza, na Itália. Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o segundo e Lewis Hamilton, o terceiro. Leclerc conquistou a primeira vitória da Ferrari em Monza desde 2010. Com a vitória do piloto da Ferrari, passa a acumular 182 pontos, mas continua na 4ª colocação. A liderança dos pilotos da Fórmula 1 continua com Hamilton, com 208 e 4 pontos.
Basquete.
A seleção brasileira de basquete perdeu hoje para os Estados Unidos por 89 a 73 e foi eliminada da Copa do Mundo. Terá que tentar a vaga para Tóquio no pré-olímpico. 12:59. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 12:45. Uma boa tarde.
Wagner Gomes.
Bate-Bola
Nacional.